tá começando mais um Brasil com Z, seu podcast semanal sobre o melhor do futebol europeu, melhor dos jogadores brasileiros que atuam na Europa. Gostaram, meus amigos?
Semana... Apreciou essa intro, hein?
Ah, hoje eu tô inspirado. Semana de Champions, né? A gente há muito tempo não tinha Champions League, então o nível de animação aqui hoje é outro. Eu sou o Bob, tô aqui com o Carlos Lindo, meu amigo.
Fala, e com... pessoal.
Pô, não tinha deixado você falar ainda não, pô. Brincadeira.
Foi mal, Bob.
Sempre que você quiser, pô. E tô com o Gustavo Azevedo também. Pode falar, Gustavo.
Saudade, hein? A galera me excluiu de 2023.
Você sabe por quê, né?
Não, porque eu acertava todas as minhas previsões e falava só coisa... Galera, a galera tá de prova.
Ah.
Só acertava tudo.
Eu acho que é porque durante a Copa você participou muito aqui. Aí o pessoal falou que você foi pé frio, que a culpa foi tua.
2026, estamos aí.
Mas para defender o Gustavo, quem participou do episódio do Brasil com Z, ele, pós-eliminação do Brasil, fui eu.
Mas você vai falar isso aqui agora? Você vai trazer essa lembrança péssima?
Não, é só para defender um pouco aí meu amigo então, Gustavo, né, pô?
Mas não, pode. É que o Carlinho é tão na frente que ele já introduziu vários personagens que vamos conversar hoje.
Exatamente.
Ah, é?
Você que é apresentador aí, boy.
Não, hoje nós vamos falar de Champions. Eu tô feliz mesmo, vocês estão vendo que eu tô animado. Mas é porque, cara, semana passada, no episódio passado, a gente comentou isso. Eu comentei isso, né? Falei que o Brasil com Z, pra quem não sabe, ele foi criado com o intuito de repercutir rodada de Champions. Por isso que a gente tem um episódio sempre na quinta-feira. E aí, assim, às vezes o calendário... Às vezes não, na maioria das vezes o calendário não permite, né? E aí a gente tem que, pô, ficar falando dos jogos que acontecem. Como os episódios sempre são lançados na quinta-feira, a gente tem que ficar falando dos jogos que aconteceram lá no fim de semana, ou enfim, sei lá o quê. E, pô, dessa vez não, né? Tivemos aí oitavas de final, os quatro primeiros jogos, né? De Champions League. Então, acho que o assunto vai girar em torno disso. Tivemos também um Arsenal City, né? Aliás, bem polêmica a decisão de colocar o jogo ali no mesmo horário.
É meio ofuscado. Foi meio ofuscado.
Mas não tem como não ser, né?
Premier League. De atenção, né?
O pessoal criticou lá a Premier League porque botou o jogo no mesmo horário. Eu acho que do lado deles teve até meio um ar de afronta, né? Tipo assim, ah...
É, com certeza foi isso. Aí, gente... aí entra aquele negócio de audiência, né? Inglaterra, exato, TV, tá? Não,
exatamente.
Mas no nosso caso aqui, enfim, vamos falar também. E, enfim, teve Real Madrid jogando, tem os jogos do fim de semana. Mas vamos já, né? Não vamos perder muito tempo, não. Vamos falar de Champions League. Terça-feira... Tivemos o jogo do PSG com o Bayern.
Vai começar com o PSG e Bayern.
Ah, cara, eu acho que vou. É o jogo mais esperado das oitavas.
É,
né?
Exatamente.
Então vamos logo.
A gente
logo.
Tem um Liverpool e Real também, mas acho que o PSG e Bayern...
Nossa, posso falar a verdade?
Pode, manda ver.
A Champions essa semana foi sonolenta.
Eu também...
Sonolenta, cara.
Perfeita a sua...
Eu gostei de PSG e Bayern, cara, mas...
Nossa, achei... É o típico jogo do PSG. Você já vai pro jogo do PSG sabendo tudo o que vai acontecer.
Vou deixar ele falar, então. Por que você gostou?
Ah,
defenda-se.
Achei que o jogo foi, assim... Concordo nessa parte sonolenta.
Ele gostou porque ele torce pro Bayern.
Porque tivemos...
Eu achei que ele ia responder isso, por isso que eu tô interrompendo.
Tivemos só um gol, né, mas acredito que... Assim... Bayern jogou bem, na minha visão. Primeiro tempo foi muito bom.
Tá explicado.
Mas o PSG melhorou assim que o Mbappé entrou, né, cara? Estavam falando assim, ah, o Mbappé vai jogar só os 20 minutos finais, não sei o quê. Tomou gol. Gautier falou, ei,
vai, filho. Tartarugo.
Vem pro jogo, tartarugo. E, cara...
Mudou o jogo, cara.
Porque a gente pode até conversar sobre isso um pouquinho mais, mas o Neymar jogou como um atacante, né? E o que o Neymar fez no jogo, vamos combinar aí.
Eu vou dar minha opinião tática depois, mas eu concordo. Se meu time for jogar com o PSG e tivesse 10 chutes no gol no primeiro tempo e o PSG não tivesse chutado nenhum, eu estaria feliz pra caramba. Realmente, o Bayern jogou... O Bayern, é verdade que o Bayern amassou até o Mbappé entrar até os últimos 20
sim,
minutos,
sim,
vai.
Sim, concordo.
Posso fazer dois comentários? Primeiro comentário é o seguinte. Eu concordo, tendo a concordar mais com o Gustavo, porque assim... E olha que, brinquei que você torce pro Bayern, eu tenho uma preferência, digamos, pelo PSG e tal, sempre acompanhei, assim, não posso dizer que eu torço, mas tenho uma preferência, mas olhando aos olhos de alguém que não é torcedor, né, pela visão de alguém que não é torcedor, alguém que tá olhando ali, assistindo o jogo puramente por entretenimento, eu tô um pouco mais com o Gustavo, eu acho que não é um jogo que empolga muito, não é um jogo de grandes emoções, apesar do PSG ter mudado a dinâmica no segundo tempo, ter até crescido, faz o gol anulado. Mas eu acho que é um jogo morno, que muitas vezes é um pouco até a característica do Bayern, que é um time que cozinha muito o jogo, né?
Sim.
Muitas vezes o Bayern ganha de goleada, faz... Mas você vê que o estilo de jogo do Bayern, de aproximação... Eu acho que o Bayern, por exemplo, é um time que joga de forma muito parecida com o Manchester City.
Uhum.
Os pontas que são construtores. Pô, o Sané é um cara ponta construtor, é um cara que... De posse de bola. O Kimmich, que hoje é um dos... Hoje não, né? É um bom tempo, é um dos principais jogadores do Bayern, é um cara que... Então é um time que privilegia a posse de bola. Não é à toa que foi buscar o Cancelo, que é um jogador acostumado a esse estilo de jogo. Então,
que, assim, aliás, quando saiu, entrou o Davis, velho. Assim, o time caiu de produção absurdamente.
Demais. Ele, o time atacou muito pela direita, inclusive, no primeiro tempo.
O Cancelo, que é fã de Racionais, né?
Né?
Bem pontuado. Bem,
vamos lembrar aqui,
bem,
né?
Pontuado.
Mas essa conexão é com o Brasil,
bem,
né?
Bem pontuado. O Cancelo é português, mas ele trouxe ao Brasil com ele.
Exatamente.
Muito bom.
Mas um detalhe interessante até no primeiro tempo foi que o Coman jogou mais como um...
Um ala, né?
Ele jogou como um ala, assim. Jogou pela esquerda até, que tinha...
Mas o ponto tático, né? Você colocou um menino de 16 anos, nada contra, acho que nada, o cara... Mas ele foi mal. Ele foi mal no jogo, mas é que não tinha opção.
O Vitinha tá numa fase um pouco pior do que no início da...
Cara,
pra mim entrar o Soler como titular é inadmissível.
Mas aí é a crítica que eu sempre faço ao PSG desde a época que ficou milionário. Assim,
o meio campo.
A melhor época do PSG é quando tinha Matuidi, quando tinha... E essa época. Até quando o Nenê tava lá, o time meio campo do Paris tinha uma... E, cara, os últimos 3, 4, 5 anos que o PSG quer ganhar a Champions, tem um meio campo patético, cara.
Não tem um meio campo
patético. Não dá pra ser campeão com, antigamente, que era Gana Gueye, André Herrera, agora
Paredes.
Soler,
Fabiano
Ruiz.
Mas, Gustavo,
dá,
pra
cara.
Mim... se for pra apontar um erro, até pra além da questão tática, um erro de peças mesmo, não dá pro Vitinha, mesmo, entre aspas, em má fase, ser o terceiro da fila.
Perfeito.
Entrar antes dele o Emery lá, o Zaire Emery, que é o garoto, depois, junto, né, na verdade, como titular o Soler, depois entrar o Fabián Ruiz...
O Danilo depois... Pereira jogar, não dá.
Cara, não dá. São esses quatro nomes.
A diferença que a gente vê tanto de meio campo. Por exemplo, o United teve sempre um problema muito grande no meio campo. Trouxe um cara de...
Que resolve.
Resolveu o time
que
inteiro.
Resolve.
Então era mais ou menos
o
isso.
O Bellingham, né? A gente fala do Bellingham. O Bellingham resolveria o PSG.
Então, eu acho que...
Pra
vai
jogar
de...
com o Verratti.
Aliás, o Bellingham jogou pra caramba também.
Pô, mas tu tá passando por... Não, tô brincando.
A gente vai chegar lá.
Já que ele, vale dizer, cara, eu gostei muito do primeiro tempo dele, mas isso tem um papo pra um pouquinho mais pra frente.
Não foi o mesmo dia o jogo.
Cara,
já chegamos lá.
ele torce pro Bayern, né, Borussia? Vamos falar do Borussia. É que o cara, pra quem não sabe, o Carlinho é o cara da Bundesliga, né?
Eu tô brincando.
Sabe muito.
A gente ainda vai passar pelo outro jogo da terça. Aí depois a gente chega na quarta.
Só que isso é esse comentário.
Você foi bem, pô. Não, você nunca erra, Carlinho. Eu juro pra você, velho. Sou seu fã.
Aliás,
te juro,
eu vou fazer aqui até uma autocrítica à minha pessoa.
Que isso?
Porque eu critiquei muito até essa temporada. O tal do Choupo-Moting, né? O tal do Mr. Choupo.
O Mr. Choupo.
Que tá jogando muito bem.
E tá jogando,
quase meteu um gol de voleio.
Tá jogando muito, cara. Aquele gol de voleio. Queria se acertar aquele gol. Opa,
mas ali... E posso falar? Mas Sérgio, esse é outro ponto. Não, outro ponto. Se fosse o Lewandowski, esse jogo não tinha sido 1-0.
Não.
Mas tudo bem. Mas o time joga bem. Cara, assim, é aquela coisa. Acho que o Bayern sempre vai jogar do mesmo jeito, já faz tempo. Tem intensidade. Independente da Bundesliga... ser um campeonato forte ou não, as equipes jogam com intensidade, isso é muito do alemão.
Sim.
E o PSG é aquela coisa, só vai jogar quando tiver interesse. Antes da Copa o PSG tava voando porque Neymar queria ser campeão do mundo, Messi queria ser campeão do mundo, Mbappé queria ser campeão do mundo. Agora, cara, você vai ver o jogo.
Já era uma tragédia anunciada, né, também, pós-Copa.
Isso com certeza, acho que a gente até chegou a comentar um negócio desse antes da Copa. Mas assim, o jogo do PSG hoje em dia, os últimos jogos, desde que voltou da Copa, é o seguinte, é literalmente isso. É Messi, quando joga os três, porque faz muito tempo que não joga os três juntos, e é assim, é Marquinhos e Sérgio Ramos tirando bola lá de trás,
que nem
Donnarumma, por mais que falhou,
Sérgio Ramos jogou bem, cara.
O lateral, o Nuno tentando fazer alguma coisa ali.
Ofensivamente ele é muito bom.
Tentando fazer alguma coisa ali, o meio campo inativo, Neymar e Messi segurando e só passando entre eles, Mbappé também, ali os três, quando acerta, acerta, quando não acerta, acerta. E a questão é o seguinte, o PSG vai jogando no 4-4-2?
Jogou no 4-4-2, claramente.
Exato, claramente.
Jogo.
Aí
Messi,
fica
Neymar,
Messi e Neymar. Exatamente. Nenhum dos dois marca. Aí a hora que entra o Mbappé, por incrível que pareça...
O Neymar marca.
Aí, só que assim,
só
não dá pra
não
você
dá,
pedir,
né,
pro Neymar...
E não dá pra você cobrar, ele não sabe. Ele faz merda, ele toma cartão.
E ele vem pra linha de 4, fica no centro, em vez de abrir um pra cada ponto e deixar o Messi centralizado, ou abre o Neymar, ou deixa... Enfim, não. É, então, assim, cara, tem um lance muito claro que o Mbappé... O Mbappé é aquela coisa, se a bola passar perto dele, ele corre pra pegar. Senão, não, o Messi. Tem um lance que o Messi, o cara, acho que eu não sei se era, acho que o De Ligt tava com a bola. Eles estavam fazendo o passe ali atrás. O Messi literalmente plantou no meio campo e ficou assim, ó, parado.
Parece uma estátua.
Paradinho, estátua. Aí o Neymar também. O Neymar, pô, ele vai ali, ele vai se mexendo, ele cobre espaço e tal. Só que, cara, se você não tem um meio campo que já não é tão bom, esses caras já não vão marcar. Fica o jogo que fica. Fica sem ligação, fica os zagueiros rebatendo, o lateral tentando sair de algum jeito. E aí é...
Ô, Gustavo, não é à toa.
Faísca
é à toa
de atacante, né?
Que surgem especulações, né? A gente viu aí essa semana, sem mais Neymar, uma vez, né? Sobre uma possível saída do Neymar.
E sem renovação do Messi também.
Até agora não oficializaram
a chance do
Messi.
PSG acabar sem os três é muito grande.
Sabe o que eu... Óbvio que assim, eu não tô nos bastidores, eu não sei o que acontece no vestiário e tal, mas eu olhando de fora, pra mim... O time do. E a gente ouve isso a temporada inteira, na verdade, desde que os três começaram a jogar juntos, que é o PSG não consegue, não vai conseguir nada nunca com os três juntos. Eu discordo.
Eu também discordo.
Eu discordo completamente, até porque eles são três dos melhores jogadores do futebol mundial. E se o PSG tivesse, que é o que você tá falando, é o ponto que você trouxe. Se o PSG tivesse um meio-campo de nível mundial, de primeira prateleira, e com características que possam compensar um pouco essas características dos três, ou seja, em outras palavras, um meio campo pegador...
Uma mentalidade de Gilson Kleina, né?
Cara,
três volantes.
Ah, três volantes, mas que sabem jogar. Bom, o PSG lutaria, brigaria e muito pro título de tudo.
Põe um Kimmich e um Bellingham no meio campo. Você acha que...
Com o Verratti, que o Verratti sim, esse é um baita no jogador.
Isso.
Mas, cara, não dá pra você entrar com um moleque de 16 anos, com o Carlos Soler na linha de 4, com Danilo como o cara... Entre as pegador, não dá, cara.
E o menino de 16 anos, eu acho que assim, pô, é que nem a gente fala muito do Hendrick no Brasil, sabe?
Muito novo, é.
Tipo, é muito novo, eu não vou cobrar um moleque de... Claro. E ele até tentou, ele errou tudo, ele tava tentando pegar a bola.
Personalidade, mas...
Porque era ele, o escape era ele, né? Porque o meio-campo não conseguia construir. A bola ia jogada sempre pra ele, porque o Neymar e o Messi pegavam a bola no meio e viravam o jogo pra ele.
Neymar dominando muita bola, tentando, né? Muita bola de costas.
Que não é a dele,
não,
dá
não,
conta,
não é a dele, conta. Cara. Nunca jogou assim, como é que ele...
E você vai jogar com três zagueiros muito fortes. O De Ligt fez uma partida incrível. Demorou pra pegar no Bayern, mas, cara, incrível a partida que ele
jogou
fez.
Muito
sólido.
É,
muito
o Upamecano é um cara muito forte, cara. Tanto que...
E rápido.
E engraçado que quando entrou o Mbappé, eu não sei por que o Upamecano foi marcar o Mbappé, porque eu acho que o Pavard já tinha cartão amarelo.
Exatamente por isso.
E mudaram o mundo. E aí, cara, o Mbappé fez o que quis com o Upamecano ali do lado. Mas mesmo assim, cara, assim, é chato. Ponto final, cara, é chato assistir o PSG jogar. É chato.
E vale te dizer também do PSG, até porque quem tá escutando aí o nosso episódio nessa quinta, na última quarta a gente fez um vídeo até sobre um destaque negativo assim no PSG. Primeira vez que o PSG perde três jogos seguidos, desde 2011, parece.
Por competições diferentes.
E uma delas até foi também no clássico contra a Olympique de Marseille, pela Copa da França.
É, uma
né?
sequência ruim, né? O PSG jogou 12 jogos depois da Copa. Ganhou metade.
Isso.
Pouco para um time igual ao PSG, que
muito
tem
pouco.
Ambições altas.
O problema é que joga muito.
Foi eliminado,
cara. Joga muito. E assim, eu acho que tem muito um erro de comando também. Cara, é sempre o PSG vai pra aquele técnico que... Ah, é o cara que tá despontando.
Uhum.
Cara, o PSG, pra um time desse, cara... Desculpa,
tem que ser o Zidane, tem que ser o Zidane.
Você tem que ter um cara que o nego vai falar, ó, se você não correr, você vai embora. Se você não me respeitar, quem é você pra falar de mim?
E tipo
tudo
assim,
ninguém
o Gautier...
não faz pro Messi, mas pro Neymar dá pra falar, pro Mbappé dá pra falar.
E aí, Gustavo, o Gautier, ele fez isso nos dois primeiros meses. Isso. Saía direto, Só que, cara, ele fez isso nos dois primeiros meses.
E agora?
A vaca não foi pro Brejo ainda. Não. Aí na hora que a vaca vai pro Brejo, filho, eu quero ver.
Aí, outra, não tem motivação, cara. Desculpa, mas olha aqui. O Neymar, os três principais jogadores não têm motivação. Porque o Mbappé quer ir embora. O Messi já ganhou a Copa. Ele não quer ganhar uma porcaria nenhuma. E o Neymar, cara, o Neymar nem sabe o que vai fazer da vida amanhã.
O Neymar quer ir pro Carnaval.
Então assim, cara, é complicado. É muito difícil. Eu acho que o PSG tem uma chance de tomar um baile aqui na Alemanha no próximo jogo.
Eu acho que aí
acabou.
Aí já entrando nesse assunto.
O Bayern na Alemanha é muito forte, cara.
Você acha que o Bayern vai passar o carro?
Eu acho que vai ser um 2-0, mas o Bayern jogando muito bem. Perdendo chance.
O PSG não vai ter o que fazer. Ele vai ter que ir com o Mbappé, com o Messi e com o Neymar. Agora aquela coisa, a gente vai ver um PSG sem criação no meio campo.
Com os três, vai ter espaço pro Bayern, né?
Não dá, cara.
O que o Bayern vai fazer? O Bayern vai fazer exatamente o que fez. Ele vai controlar o jogo, principalmente em casa.
Isso.
O negócio é o seguinte, é bola no Mbappé. Porque o Neymar, querendo ou não, ele já não consegue mais correr que nem ele corria antes.
Não.
O Messi tem aquelas esticadas. Então, é assim, é bola no Mbappé e ver o que ele faz. Realmente, o Mbappé hoje é o melhor jogador do Paris Saint-Germain, indiscutivelmente.
É triste falar isso.
Não, mas é, o Messi também tem, o Neymar dos três é o pior agora, né? E eu acho que, assim, o Bayern jogou sem o Müller, que é um cara que a gente sabe que... A hora que ele entrar, vai, né? O Mané tá machucado,
tá,
né?
Tá machucado.
Mané não tem sei chance se volta. De voltar, mas mínimas, né?
É. Então, assim, cara, a tendência é que o Bayern passe. Eu não vejo o PSG passando, jogando esse dia. A não ser que... É aí aquela coisa, né? Você tem três caras muito geniais, mas eu não consigo ver, cara.
Vamos fazer uma coisa que a gente nunca faz. Nota pra atuação do Marquinhos, primeiro. Os brasileiros em campo, né? Neymar e Marquinhos.
Sete.
Regular, fez o de sempre. Foi, jogou bem.
Ele faz o que ele tem que fazer. E mais ainda, pra diga-se de passagem.
Você também vai no 7?
6,5.
Eu vou de 6,5 também. Nota pra atuação de Neymar Júnior, Neymar da Silva Santos Júnior.
4.
Outro que também jogou muito...
5. 4, vou dar 4,5.
Quando você joga com 2, porque tenta fazer parede, é um jogo difícil.
Cara, é que assim, por que eu dei uma aliviada, não digo nem aliviada, mas assim, eu acho que ele foi mal escalado. E aí eu acho que tem que dividir a culpa.
Claro.
Não dá pro cara, pro Neymar não... Ele não rende jogando com 2 atacantes, no 4-4-2, ele sendo o segundo atacante.
Ele não sabe jogar na posição.
Não dá. Mas, ao mesmo tempo, não dá pra passar a mão na cabeça, não dá pra aliviar, porque é um jogo grande, o Neymar é um cara grande, ele tem que decidir. Precisa... E não conseguiu.
Não é isso, né?
Você quer falar do jogo do Borussia, porque você falou do Bellingham, ou a gente vai por dia e faz o Milan e Tottenham?
Vamos por dia.
Milan e Tottenham. Tivemos mais brasileiros nesse jogo, também não muito. 3 brasileiros.
Alô, Tite!
Alô, Ramon Menezes.
Agora.
É Vasco.
Se ele não levar o Pedro Raul, ele é maluco.
É, mas o que tá lá. Emerson Royal foi titular, jogou o jogo todo. O Pombo entrou 70.
Pombo que não é titular no Tottenham, né?
Não vai titular, não faz gol. do lado do Milan teve brasileiro também. O Júnior Messias entrou, mas já no finalzinho do jogo. Aliás, outro jogo com um gol só, né? Um gol bem no comecinho. O Brian Dias marcou aos 7 minutos, se não me engano.
E vale destacar a jogada do Theo, né?
O Hernandes que joga.
Antes eu falava que o Lucas Hernandes era o Hernandes principal da família.
Ah, então você é louco.
Antes eu falava, pô.
O Theo Hernandes
é craque. O Bayern pagou 80 milhões nele, né?
Mas ele é de vidro, pô.
É de vidro, vamos combinar. Mas hoje, cara, o Hernandes bom da família, vamos dizer que é o Theo, cara.
Não bom, esse é ótimo, né?
Esse daí é muito bom. Cresceu muito de produção ao longo da carreira e... Sim. Tá voando no Milan, o jogo fez uma partidaça, o gol saiu na jogada dele.
Esse jogo a gente tem que admitir que é um jogo que a gente acompanhou menos, né? Porque como eles foram no mesmo horário, todo mundo acho que tava com os olhos voltados pro outro jogo.
Mas vale te dar um destaquinho pequeno assim pro Brahim Dias, né? Que era a eterna promessa, era da base do City, depois foi vendido pro Real.
Foi, querendo ou não, o cara que decidiu.
Foi o cara que fez o gol e dá uma vantagem pro Milan pro jogo da volta, né,
mas
cara?
Mas aí...
A vantagem é pequena, mas...
Mas é isso que eu ia falar. Eu acho que aqui, pensando em termos de confronto, o confronto é muito mais interessante.
Porque fica muito mais aberto.
O Milan jogou em casa, ganhou em casa, vai pra jogar pra decidir fora, né? 1-0 é um placar...
Traiçoeiro, né?
E não dá pra duvidar desse ataque, né? Do nada o Harry Kane e o Son fazem 2-3 combinação, fazem 3 gols, né?
Cara, você fala o seguinte, o Tottenham ganhou do City 2 semanas atrás, né?
Tipo, não, é um bom time, tem um técnico bom. O Emerson, a gente tá falando de brasileiro, né? O Emerson vem jogando muito bem. O Conte adora o 3-4-3, né? Esses caras, esses laterais na época do Chelsea, quando ele tinha lá o Marcos Alonso, aí era sei lá quem que era, não era o Moses, nem sei quem jogava na outra ponta lá, quando foram campeão. Ele adora e normalmente os laterais, os alas aí, rendem muito bem com ele, então o Emerson cresceu muito de produção. Eu acho que esse confronto tá muito aberto. Eu acho que o Tottenham passa. Né,
o Milan, na verdade, tira um peso porque começou mal o ano, né? O Milan, se eu não me engano... Passou até 7 jogos sem vencer. Tem várias derrotas. Ganhou antes desse jogo, ganhou do Torino também de 1-0 no último fim de semana. Mas se eu não me engano, tinha passado 7 jogos sem vencer com acho que 5 ou 6 derrotas.
É legal ver
o Milan sequência...
jogar.
Ah, o Milan tá... tá...
É legal ver o Milan jogar.
O Milan não chegava em mata-mata de Champions há 9 anos.
É, o Milan, cara, eu tipo assim, eu relaciono muito com o São Paulo, por exemplo. É um time que tem que estar ali, sabe? Numa Libertadores, tem cara da competição, tradição, né? Então, é legal ver o Milan jogar, é legal ver o Milan de volta. Vamos esperar pra ver se tá no patamar ainda de passar pra próxima fase. Tem chances, tem time para. Tem um atacante que eu adoro, que é o Olivier Giroud, que é um cara que também faz gol. Bonito, cara. Bonito.
Eu gosto do Rafa Leão.
Que também é um bom jogador.
Ele jogou bem, inclusive.
Tá, e jogando na Inglaterra, né? Provavelmente deve ficar um pouco mais atrás. O Tottenham deve empurrar,
sim,
como normalmente faz. Então vai abrir espaço. Eu acho que é um jogo acho que mais interessante do que o PSG.
Não, exato, sim.
E o Rafael Leão, se a gente for lembrar, antes da Copa, tava voando, né?
Eu gosto dele.
E é um cara aí que vale sempre observar, né? Que é um cara que pode decidir jogos aí.
Será que ele gosta de Racionais também?
O Leão é... teria que pedir pro pessoal fazer entrevista.
Não, mas eu falo porque assim, ó, às vezes no vestiário, o Cancelo bota ali, o vestiário da seleção portuguesa. Isso, Cancelo bota ali
será que o Robozão
drama.
Gosta?
Ah, o Robozão acompanha.
O Robozão, lógico. Né? Bota ali um, hoje eu sou ladrão, artigo 57.
É isso.
Não é assim não?
Sim, claro.
Passei vergonha aqui. Vocês têm mais destaques? Confesso que ficamos com o olhar... Eu não posso falar de como foi a dinâmica do jogo. A gente viu mais depois os melhores lances, né? Mas eu acompanhei mais um outro jogo.
Um pouco do Richarlison, né? Perdeu muito espaço depois da Copa, né? Até depois da lesão também, né?
É um bom ponto.
O Kulusevski, que foi engolido pelo Richarlison quando o Richarlison chegou, engoliu ele agora, né? O Richarlison tá jogando pouco.
E o Richarlison vem... com uma expectativa diferente. Ele vem... Por mais que você tenha o Harry Kane ali, o Richarlison vem pra ser protagonista.
Com certeza.
Ele vem pra dividir o protagonismo, pelo menos.
E ele acabou mal a Copa, é verdade, mas ele teve, acho que, 3 gols em 4 jogos.
Sim.
Então...
talvez o jogador que tenha gerado mais expectativa dentro da própria seleção até seja o Richarlison.
Durante a Copa, até.
Tá concorrendo ao Puskas aí... Enfim.
Vamos ver. Eu não me surpreenderia se o Conte colocasse ele pra começar. Até pra ter um time um pouco mais finalizador, eu diria, no jogo contra o Milan na próxima rodada.
Precisa, né?
Porque o Kulusevski, querendo ou não, o cara se entrega muito, tá ligado? Desde a época de Juventus, ele já se entregava muito, né? Ele corre muito.
Ah, mas o Richarlison
também. Então é... E até acho que o Richarlison é mais finalizador que o Kulusevski, né? Eu acho, em geral, mais jogador. Mas... aí vai depender do nosso querido Antônio Conte.
Mas se a gente for, só finalizando aí nosso comentário sobre Tottenham e Milan, a gente for analisar as duas equipes, até por valor de mercado de jogadores, a gente vai, acho que unanimidade que a gente fica com o Tottenham, né?
Cara, o Tottenham, na verdade, o Carlinhos, eu lembro no episódio que a gente fez do sorteio dos grupos. O Tottenham tava... num grupo relativamente fácil, inclusive, né? A gente apostou alto no Tottenham. Porque foi um time que investiu muito. Trio de ataque badalado.
Muito badalado.
Então, assim, é o que você falou. Olha, se a gente tira todos os elementos, forma recente, como vem jogando, fase atual, etc, etc. Richard, se você olha de fora, lá no início da temporada, faz um recorde, tira um retrato dos dois times, o Tottenham, em teoria, é favorito, né, nesse confronto.
Até, tipo, o Romero, até o zagueiro argentino, costuma caminhão de dinheiro também.
É que como que eu vejo as coisas hoje em dia? Eu acho que é o famoso, no papel, o Tottenham é favorito, mas na prática eu acho que esse confronto ele é muito equilibrado.
É
até equilibrado. Pelo resultado que aconteceu no primeiro jogo.
Até pelo resultado, com certeza.
Então acho que é um ótimo confronto. Por que eu digo isso? Porque a gente acabou de falar de PSG e Bayern, que o Bayern chega com uma certa vantagem. E o jogo que a gente vai falar agora também é a mesma coisa. O Benfica chega...
Não, o Benfica tá com...
fora de casa.
Faca e o queijo.
Faca e o queijo na mão.
Vamos trazer pra realidade portuguesa, tá com um pastel de nata ali.
E a canela em pó.
Exatamente.
Nossa, foi bom, hein?
Eu gosto, pô. Você curte? Pega ali a canelinha.
Nunca estive em Portugal ainda.
Que isso,
um vinho do Porto, um bolinho de bacalhau.
Tô esperando ser convidado aí.
Os meus amigos portugueses.
Você vai ali em Lisboa. No, na Praça do Comércio ali, na casinha do bacalhau lá com queijo estrela,
da bolinho
Serra.
Serra da Estrela, né? Com um vinhozinho do Porto. É isso que o Benfica vem.
Uma ginza.
É, exato.
Uma ginzinha.
Tá me deixando
com isso que o Benfica vem, né?
Eles estão a fazer muitos golos. Mas David Neres... Vamos falar de David Neres. É um jogo muito brasileiro, né? O Benfica, tradicionalmente, muitos brasileiros. Acho que esse é o jogo que tinha mais brasileiro da...
E vale destacar, né? Benfica, a primeira partida de Champions sem o Enzo, né? Vendido por um caminhão de dinheiro ao Chelsea, né?
Parece que não mudou nada, né?
Parece que não mudou nada.
E assim, vamos chegar lá já, porque você quis falar do Bellingham e vimos o que aconteceu com o Enzo, né? Mas já vamos chegar lá.
Mas o que vale destacar do Benfica, cara... Que
o Benfica tá muito bem, né, Carlinhos?
Sob o comando do Schmidt, né? O alemão. Uhum. É, o Benfica simplesmente ainda não perdeu na Champions. Estava no mesmo grupo do PSG. Para a gente lembrar que o Benfica não perdeu nos dois jogos pro PSG. E agora, contando já com essa vitória sobre o Bruges lá na Bélgica, são cinco vitórias e dois empates em sete jogos.
No pré-Copa, a gente tinha ali algumas equipes que vinham jogando um futebol muito bom e com resultados muito bons, né? O Bayern de Munique, claro, mas junto com o Union Berlin na Alemanha, o Napoli na Itália, né? Alguns outros mudaram um pouco. Barcelona, por exemplo, hoje, baita de uma gordura na liderança da La Liga. Mas é um time que oscilou e caiu na Champions. O Benfica não. O Benfica é um dos times, talvez junto com o Napoli, eu acho que são os times que mais tiveram regularidade lá desde o início da temporada. O Napoli é outro time que, se eu não me engano, foi 100% na fase de grupos da Champions.
Bayern também.
Foram os três, né? Benfica, Bayern e...
O Benfica, na verdade...
O Benfica não foi 100%.
Não,
né?
Perdeu.
Não perdeu, mas... Não. E Napoli e Bayern foram 100%. O Benfica é um time que conseguiu manter essa regularidade. Uhum. Um time que perdeu pouquíssimo na temporada.
E acho que passa muito por conta de um jogador aqui. Vamos combinar aqui. O João Mário tá jogando uma temporada da carreira dele, cara.
Ele é muito velho já, né, mano?
É sempre muito bom, cara. Eu sempre fui fã do João Mário. Acho que ele sempre... E também sempre foi pilar de seleção portuguesa, né?
Pois é. Fez mais um gol, né, inclusive.
Sim. E jogando meio que solto, né? Vi alguns jogos do Benfica, cara, ele joga onde for, ataca...
Se pegar o mapa de calor, é aquele cara que
virou
você...
Virou dono do time, cara.
Ele tá no campo inteiro. É o Modric.
Mas ele é tipo, ele faz aí o que tiver que fazer. E... o Benfica... É isso aí, cara. Aumentou o status do time também, né? O Gonçalo Ramos no ataque...
Cara, desejado também pros próximos mercados, provavelmente, né?
Também de campeão mundial, infelizmente. tem a molecada de sempre. O Benfica é engraçado. Eu, quando 3 anos atrás, eu fui na minha tese do mestrado, eu fui apresentar pro Benfica, a gente conseguiu conhecer o clube, né? E é um clube muito organizado, cara. É com uma torcida enorme.
Não,
a
Benfica
torcida do Benfica
já teve,
é...
se eu não me engano... Não é mais, mas posso estar falando besteira. O Benfica já teve...
Maior nome de
sócio.
Sim. Já teve. Não é mais. Posso estar falando uma besteira, mas eu acho que o Bayern é o clube que mais sócio hoje.
Já foi o Barça também.
O Benfica já teve mais de 150 mil sócios.
Já teve.
Tem um estádio maravilhoso, tem, assim, o trabalho é bem feito, sempre foi. A gente pode ver com as transferências.
Não é à toa, cara.
Cara,
não é sorte, né?
Não é sorte.
Infelizmente... Estão em Portugal. E até a galera do Benfica falava assim, cara, você pode ir pra qualquer português do mundo que não mora em Portugal, todo mundo torce pro Benfica. Não tem nenhum que torce pra outro.
E... Pô, não fala isso não, que tem um... Você falou infelizmente aí, só pra... A gente tem ouvintes portugueses aí, os caras...
Não, eu falei infelizmente do Otamendi.
Ah, tá bom.
No argentino, se estiver aqui, pode ser fora. assim, é legal ver o Benfica. Eu sempre tenho essa coisa na minha cabeça. Se o Benfica não estivesse em Portugal... Eu acho que ele seria um dos grandes times do mundo. Em termos de torcedor, em termos de revelações, de relevância até.
Ah, tá.
Eu ia falar o inglês, enfim. É um clube que, assim, eu consigo ver sendo uma potência na Europa daqui a um tempo, se continuar desse jeito.
Às vezes...
O negócio é que não consegue segurar o jogador, porque prefere vender, só que aí é o modelo do clube,
também,
pela liga, exatamente. Mas eu acho que, assim, tá retratando. Tanto o Benfica quanto o Porto. O Porto também tá sempre aparecendo por aí.
Oh, e um detalhe, cara, que a gente não trouxe ainda, mas assim... teoricamente, um dos duelos mais fáceis das oitavas.
Sim.
Mas não vamos menosprezar o Clube Brugge, que fez uma fase de grupos muito boa.
Claro.
Começou, se eu não me engano, nos três primeiros, num grupo muito difícil, nos três primeiros jogos tinha 3 vitórias.
Exatamente.
Então...
Tem assim, uma galera que tem Noah Lang aí, que é os caras desejados no mercado.
O Lang é podemos dizer que é o Neymar holandês,
Opa.
Né?
Opa.
gente for ver assim o aspecto físico e tal. Mas o Bruce dá pra gente lembrar também que tá de técnico novo, né? Scott Parker, inglês, jogador do West Ham, teve uma carreira boa na Premier League, agora novo técnico, bem jovem, né? Técnico do Bruges.
Pô, tu é especialista em futebol inglês e futebol belga agora também? Porque você...
A gente tem
você é especialista em futebol alemão, mas você
a gente tem que saber um pouco de tudo, né?
Você
pô?
Tá bem, cara. Você...
Engraçado o Bruges ter trocado de técnico, né? É, o Bruges também, que ano passado perdeu o jogador, perdeu o Decathlon.
Os principais destaques.
E aí vai se renovando, né? Então, e o Bruges tá aí. Tá indo em todas as Champions possíveis que tiver, tá indo, né?
E só fechando um pouquinho agora desse jogo, mas...
Fechando, nós temos que falar do Neres.
E aí chega nisso,
pô. Ah,
então, até falar pros São Paulinos de plantão aí, que estão nos prestigiando e tal.
Esse cara é uma piada, velho.
O cara ganhou de 5-1 da Inter de Limeira ontem e tá achando que pode falar do São Paulo.
Alô, galô, pô. Não, vamos só...
Você tá feliz, né? O Bayern ganhou,
feliz
o
pelo
São
Neres.
Paulo ganhou, o Neres cravou. O que mais?
São Paulinos de plantão que estão nos escutando aí, que estão nos prestigiando, né? Com certeza ficaram muito felizes aí com o gol do Neres, pô.
Neres tá bem.
Neres fez
o
segundo gol dele nessa Champions. Tem uma assistência também. Ele que entrou aí no segundo tempo. Né?
Eu até tinha... Cara, eu tinha visto... Tinha visto recentemente...
É um dado sobre o Neres?
Não, é que eu tinha visto. Eu vou buscar aqui agora que quem sabe faz ao vivo.
Vou até
trazer o crédito. O Rafael Reis tinha visto na coluna dele ali. Antes mesmo do... Desse jogo, ele tinha soltado uma reportagem, né? David Neres renasce no Benfica e volta a seduzir o primeiro escalão da Europa. Então, assim, foi antes do jogo, você vê que na nota ele fala, depois de 4 anos, David Neres deve voltar hoje a disputar como titular uma partida de mata-mata da Champions League. E aí, então, foi antes do jogo e ele realmente foi lá, confirmou a expectativa.
Mas a gente até pode lembrar, cara.
E
não
fez
faz
um dos gols.
Não, né? Faz tanto tempo que o Neres arrebentou com o Ajax, né, naquela Champions. O Ajax chegou quase chegou na final por minutos aí, culpa do Lucas Moura, outro aí em São Paulo, né?
Mas... Ele só quer falar disso.
Vou falar que o Emerson também aqui do Tottenham.
Eu achei que você ia falar aquela hora. Tipo, porque o Emerson tá voando.
Mas aquela temporada do Neres, a gente tava esperando que depois do fim da temporada ele fosse jogar, sei lá, num... até como o Anthony saiu, né? Foi pro United, a gente tava esperando algo nesse quesito, assim, pro Neres.
Se eu não me engano, tiveram umas sondagens, né, de United, acho que é o próprio Bayern também.
Mas acho que da China...
O próprio Anthony... no Ajax meio que deu uma ofuscada no Neres.
É.
Na hora que ele chegou, tipo, eles ficavam meio que revezando, aí acho que a galera olhou pro Anthony e esqueceu do Neves, né? Do Neres.
Eles queriam, não são jogadores semelhantes, né?
Mas que bom.
Tem características semelhantes.
O Neres também sempre foi um jogador... O Tite já levava ele também, teve uma época que ele era cotado pra seleção.
É um
bom jogador, eu acho que tem mercado pra ele aí em vários lugares. Até para o próximo ciclo de seleção, cara. A gente vai vir aí com técnico novo, por que não? Tem, cara, aquela coisa. Tem 3 anos e meio, né? Temos que lembrar dessa também. Não são mais 4, mas... Cara, é isso. É renovação.
Inclusive, se a gente for pegar um meio de semana com relativamente poucos destaques entre os brasileiros, ele acaba sendo aí o principal destaque, né?
E os outros não jogaram, né? Veríssimo.
Até falei lá no começo que...
E o Morato não... Acho que o Gilberto... Um deles... Acho que nenhum... Eu não lembro agora quem entrou. Acho que foi só o Neres mesmo. O Morato, o Gilberto e o Veríssimo não entraram.
Eu até brinquei
no
começo que era o jogo com mais brasileiro...
No banco.
No campo mesmo, foi só ele.
Engraçado, né? Porque o Gilberto era um cara até que a galera cotava pra Copa uma época e, cara, ele perdeu espaço em um jogo ou mais.
E o Veríssimo também, né?
O Veríssimo desde que ele teve a lesão, ele ainda não se recuperou.
Vai demorar um pouco.
E ele foi meio que especulado, né? O Veríssimo foi especulado até que talvez poderia voltar pro futebol brasileiro por empréstimo, mas acabou
que por enquanto...
Agora eu acho que não vai sair. Até
não tem nem porquê, cara. Acho que não dá pra ficar.
Acho que acabou.
O Veríssimo... Eu acho que...
Até porque o Otamendi já deu também. Vai um aninho...
O que eu acho que aconteceu com o Veríssimo é que, assim, alguns clubes brasileiros perceberam que ele ainda não tinha voltado a jogar e falou, pô, mas o cara não tá sendo utilizado e tal. Mas não tá sendo utilizado porque ele ainda não tava 100% recuperado, né? Realmente teve uma lesão muito grave.
Agora a gente vai falar do porquê Matheus Palmieri não quis fazer a sessão hoje.
podcast? Ainda não, pô. A gente tem o jogo do Chelsea que eu falei.
Ah, tá. Então é depois.
Porque o Carlinho queria falar do Bellingham.
Então começa aí, Carlinho.
É, fala aí. O que que você... Eu nem sei mais o que ele queria.
Pô, cara, o...
Não, esse jogo tem... Primeiro,
vou dizer um
tem
negócio.
Polêmica nesse jogo.
É isso que eu ia falar, esse jogo tem dizer, muito assunto.
Vou dizer um negócio, cara. Os primeiros 20 minutos do Dortmund foram...
Amassou.
De time campeão de Champions,
amassou.
Cara.
Amassou.
Calma, Carlinhos.
Que exagero.
Calma. 20 minutos iniciais.
Que cara louco da cara, cabeça,
você vê lá, só dois toques bonitos.
Você assistiu o Ponte Linense pela noite? Foi a mesma coisa.
Você vai ver o Vascudo pra cima do Botafogo hoje.
Que o Elvis tá jogando, o Bellingham não jogou a vida inteira dele ainda.
O que o Galarza vai meter de... Nossa, mano. Quero falar de... Ainda bem que o nosso podcast é de futebol europeu.
Mas eu diria que, cara, no jogo do PSG contra o Bayern, na minha visão, o resultado merecido seria talvez um empate, assim. Mas o Dortmund e Chelsea, 1-0 pro Dortmund, acho que ficou no lucro, porque o Chelsea fez um...
O Chelsea ficou no lucro, você disse.
Não, eu digo o Dortmund, porque o Chelsea mereceu empatar, pelo segundo tempo, principalmente. Não, O João Félix, cara...
Jogou nossa, muito. Ele perdeu, acertou uma bola na travessão.
Mas, cara, o João Félix não fazendo uma partida que nem ele fez agora, acho que
desde a época
do Benfica, não sei, o começo de... A primeira temporada dele do Atlético de Madrid foi boa também, vamos dar o crédito, mas... Há muito tempo, cara. Ontem ele jogou aquela partida que a gente falava...
Carinho.
Ele joga jogador, assim... Félix jogador com
pode
grife,
falar uma
né?
Coisa, pode falar uma coisa? Eu, assim, na boa mesmo, não quero te interromper não, assim, mas... Pô, vamos falar de polêmica, pô. Vamos falar de Thiago Silva. Vamos falar de Thiago Silva.
Puxa a polêmica aí, Bob. Puxa a polêmica,
não,
por favor.
Primeiro pelo seguinte. Primeiro porque...
Vou puxar primeiro a polêmica. Andrei melhor que Enzo Fernandes.
Mas já custa custo-benefício que não tem nem o que se discutir, né? Foi o negócio da China, né?
Não, e o Andrei...
O Andrei
que
é muito
o Andrei
bola,
jogou filho. De bola no sul-americano foi sacanagem,
não,
tá?
O Andrei é muito craque, velho. E eu falava isso antes, eu só não podia... Até hoje não posso, não podia cravar isso. Porque no Brasil a gente teve despontando na temporada passada alguns meio-campistas.
Vários.
O próprio Danilo, da mesma posição ali, volante. Jovens. O próprio Danilo, que saiu do Palmeiras. João Gomes, saiu do Flamengo. E o André, que ainda tá no Flu, mas também... Cara, na boa. E o tempo dirá, e o tempo vai provar isso. O André é melhor que todos. E o André é melhor que todos por uma questão. Melhor, né, enfim... Característica. O André é um cara pegador, João Gomes também. O Andrei é um baita meio-campista construtor, ele é um volante construtor. Irmão, o Andrei é...
Ele voa no sul-americano, né?
Óbvio que a gente entende que o nível do sul-americano é... Não, ele tá em outra rotação,
mas ele
é muito bom.
Eu acho que assim, a gente pega aqui a escalação do Chelsea, você vê o Loftus-Cheek, que é um coringa, né? Ele joga do que for, onde for. Pô, tudo bem que vai entrar uns outros caras aí, né? Mas assim, entre Andrei e Loftus-Cheek, cara, com todo respeito.
Você vai me desculpar.
A gente nem precisa fazer com. Nem precisa comparar, né?
Mas ainda vai.
E o Chelsea, por exemplo, que tinha o Jorginho. Não tem mais o Jorginho. O Jorginho, até pouco tempo, era um cara. Jorginho e canteiro, meio campo do Chelsea. Hoje não é mais.
Loucura essa venda.
Jorginho é um dos caras, os principais destaques da Champions, né?
Pois
que o Chelsea ganhou. Contra a City.
Baita jogador.
Mas eu quero falar do Thiago Silva, pô. Vocês não deixam.
Por favor,
vai lá.
É...
Que já tinha a ver com o parceiro do futuro parceiro do Andrei, que é o Enzo Fernandes.
Cara, então, essa é uma polêmica, porque eu falei, o Carlinhos ficou elogiando o João Félix. Perfeito e tal, mas assim, primeiro que nós temos que falar de brasileiro. Aí você tem um brasileiro envolvido em polêmica, vamos falar desse assunto.
Claro.
Eu, antes de tudo, queria fazer a minha culpa aqui. Eu sou fãzaço do Thiago Silva.
Também.
Mas o que aconteceu? O Thiago Silva, ele pegou pilha, né? A gente brincou ali também porque você falou da ausência do Enzo no jogo do Benfica e tal. Cara, um baita de um golaço do ADM no lance ali, né, do gol do Dortmund.
Deixou o Enzo
na
saudade. Exatamente.
É um lance ali de jogada de escanteio.
Velocidade.
O Dortmund sai no contra-ataque. Ele, mano, passa como se ele... Passa...
Pois
pô,
na
lotado,
frente já
como
era.
Como se ele tivesse...
Driblou o Kepa ainda.
Que nem nossos queridos da TNT Sports falaram... Precisa chamar o Uber, né? Vai
perfeito,
de Uber.
Você chegou... Houve uma publicação aí numa rede social... Né, com uma zoeira, no meu ponto de vista, saudável, pô. Que inclusive, assim, é uma piada comum. Essa piada.
Exatamente.
Não é? Não é um bagulho que
é uma coisa que tipo,
os caras não inventaram ali na maldade.
É uma gíria hoje em dia do futebol, né? Pô, pega um Uber pro cara que não conseguiu acompanhar o cara.
Exato, pô, sabe? Pô, o Enzo Fernandes precisou chamar um Uber, beleza. Irmão, o Thiago Silva chegou ali.
Pistolou, né?
Pistolado e meteu uma resposta lá. bravo, né? Fala, pô, falta de respeito. E depois, se eu não me engano, até os caras excluíram lá.
Até botou uns palavrões, né? Vamos.
Não, mas então, os caras.
Pra ser sincero,
foram os amigos que eles Eles até apagaram.
Eles tiraram, pô.
Tiraram, mano. Se você. Quem tá escutando a gente agora, caso. Entre aí no, na rede
não
social
vai nem achar.
Da TNT, não vai mais achar.
No Twitter dá pra ver lá, tem print. Além disso, o Thiago Silva já tinha dado um tapa na bola lá no
primeiro. Não, aquele tapa ali, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros, ele tentou fazer gol de mão.
Não, mas calma que senão ele vai vir falar aqui com a gente, cara.
Não, não, mas,
não, mas o pior foi depois, que ele tentou se argumentar, ali pra não tomar o cartão, meu amigo.
Vamos lembrar que é a quarta que ele faz, né? Já tem vários episódios. Estão falando que ele até vai virar ponteiro da seleção de vôlei.
Cara,
é,
meu
ponto
é o São Thiago Silva. Sou fã, mas assim...
Sou fã também.
Pô, irmão.
Às vezes pega umas pilhas erradas, né?
Fez cara, uma boa cara, Copa,
sabe
cara.
Sabe o que eu posso, fizeram o nosso querido Vitor Geron, ele fez um comentário hoje mais cedo no nosso grupo ali, que pra mim ele matou a charada, velho. Irmão, o Thiago Silva tem 38 anos, velho. O cara pegar a pilha de um bagulho desse aí, tipo assim... Na boa, mano. Isso, pra mim, isso quer dizer muita coisa, entendeu?
Não é argentino ainda. Tinha que estar lá no vestiário falando, chamando o Uber pro argentino, pô.
Pô, pra mim diz muito sobre a mentalidade do maluco.
É.
Pô, tu pegar... Ah, para, tio.
Mas é engraçado, o Thiago Silva, recentemente, ele vem dando essas respostas, né?
Ele tá meio puto,
ele,
né?
Ele tá. Ele vem dando essas respostas aí em rede social,
eu acho que,
até em
entrevista. Eu acho que é um sentimento de injustiça. Eu acho que ele se sente um baita do injustiçado.
Eu acho também. E muito por
culpa da mídia. Às vezes ele é mesmo, pô. Eu acho que ele é um
pouco. Eu acho também. Eu acho que nem é da... Eu acho que muito por causa da mídia das maiores que tem aí, que tem alguns, infelizmente, tem alguns comentaristas que assim, estão ali mesmo pra causar, pra ser saudosista e tudo mais. E, cara, a gente tem que lembrar que o Thiago Silva, querendo ou não, o cara é um dos melhores zagueiros, se não o melhor zagueiro do mundo,
cara,
há 10 anos.
Não, com 38 anos, a bola que ele joga hoje, na boa, a Copa do Mundo que o Thiago Silva fez... Com a idade que ele tem, assim, eu acho que tem até uma coisa engraçada, que na própria fala dele que ele fica puto, ele falou, falta de respeito. Eu acho que é isso um pouco. O Thiago Silva, realmente, eu acho que ele é desrespeitado.
Eu acho também. Não, eu concordo.
Só acho que, assim, nesse caso ele tava errado. Eu acho que não teve desrespeito. Foi uma zoeira saudável.
Não, e outra,
teve... Mas eu acho que é um pouco isso. Ele carrega essa cena.
Tem muito do jogo também, né? O cara tá ali, o cara, pô, vai, hoje em dia você pega o celular no vestiário.
É, pode ser.
Né? Você já vê o cara ali, até no intervalo, você já. É, exato. Pô, tá falando mal do meu time. Mas, assim, eu acho que você pegou num ponto bom. Eu acho que esse negócio de injustiça é bem grande. Eu acho
ele
que
é
muito...
injustiçado, cara.
Muito por isso ele não voltou pro Brasil ainda. Eu acho que eu tenho muito... E a galera vai entender, quando ele voltar com 40 anos pro Brasil, quão bom esse cara é. Ele vai jogar até os 45.
Cara, o Thiago Silva... Eu te falo, assim, tranquilo. Óbvio que, assim, não é porque eu sou torcedor de um jogador. Não é isso. Eu fiquei muito abalado com o Brasil, a eliminação do Brasil na Copa.
Sim.
Um dos motivos que amplificou, digamos, esse sentimento foi... O fato de ter sido a última Copa do Thiago. Tipo, eu fiquei muito chateado por isso, cara.
Eu também.
De ver a frustração dele ali, de, pô, o cara saber que ele podia ter dado mais e, assim, dado mais, eu digo, coletivamente, porque individualmente ele fez uma Copa muito boa.
Sim.
Então, pra mim, é a maior perda, porque se a gente for ver, o Brasil tem uma... Boa parte dos que estavam lá vão estar numa próxima Copa, né? Então, pra mim, uma das paradas que foi triste... Foi essa.
Mas sim, realmente não precisava dessa resposta aí. A gente também não sabe os motivos, né?
Não sabemos se tem alguma outra coisa.
Vai que o cara não gosta do tal jornal que publicou, né? Mas enfim.
Mas é isso. Algum outro destaque, Carlito, sobre... Para além da polêmica de Thiago Silva, algum outro destaque desse jogo que você queria tanto falar aí? O Borussia, para o Carlos já... Cara, eu vou falar o que ele fez. Ele quis fazer uma média. A gente ficou aqui, o maluco é torcedor do Bayern.
Pessoal,
aí não.
Não, pera aí. O pessoal, a gente escuta muita coisa aí na internet, né? Que a Bundesliga não é forte, não sei o quê.
O Gustavo mesmo falou isso aqui agora.
Cara,
eu quero ver tu falar isso numa cara dele ali.
Cara, eu não acho, jogador por jogador, eu não acho a Bundesliga forte. Eu ainda acho ela abaixo da Premier League, abaixo da La Liga. E, cara, eu posso falar, a Liga tá...
Que isso, é louco.
Mas eu acho que a Bundesliga tem uma coisa que... Só a Premier League tem intensidade. Intensidade, padrão tático, e respeito. Tático. É um jogo muito tático, muito físico.
Taticamente é muito... Tanto
então
que
é
taticamente é muito forte.
E eu acho que isso no futebol hoje em dia é muito importante. Você ser você respeitar a tática, você
tem
que respeitar,
faz parte da evolução do
ser
esporte,
muito tá? aplicado.
Exatamente.
E você tem que ser intenso. Mais que físico, você tem que ser intenso. E aí é aquela coisa que a gente volta pro Bayern PSG.
Essa parada que tu falou de mais do que físico, você tem que ser intenso. Isso é um negócio muito importante.
Intensidade, cara.
Que o brasileiro, às vezes, tem dificuldade de entender. O brasileiro confunde intensidade...
Com físico. Exato.
Cara, intensidade não significa você correr o tempo inteiro. Inclusive, intensidade, ela tem muito mais a ver... Um jogo de intensidade, ele tem muito mais a ver com uma questão posicional...
É, e você tá ligado, você tem que estar acordado. Você não pode...
Mas você consegue compensar a intensidade com posicionamento. Óbvio que você não pode estar fisicamente, né? Pô, o maluco tá... Não dá, não vamos longe, a gente fala assim... Não dá pro Nenê ser intenso, porque o Nenê tem 41 anos.
Exato.
Mas ele pode ter um nível de concentração que compense.
Que compense? Mesmo.
Então, assim, realmente, físico é aquele... Cara, jogo físico é... Não sei se dá pra dar um exemplo aqui, mas sei lá, um Estados Unidos. Você vê a seleção dos Estados Unidos jogar, é um time físico.
É um time que corre,
ataca. Os times africanos são times... A maioria dos times africanos são times físicos. Uruguai, Argentina, são times físicos. São caras que...
O Manchester City é um time intenso e joga, por exemplo, com o Bernardo Silva, que é um cara que física...
Exato.
Maluco, tem 1,70m e é magro. Então, só que eles têm uma pressão pós-perda, eles têm... São,
eles não erram passe, eles estão ligados, eles dividem as bolas.
Aproximação o tempo inteiro, tanto defensivo, na fase defensiva quanto na fase ofensiva.
E eu acho que isso a Bundesliga tem muito.
Muito.
Tem muito mais que a Ligue 1, que a gente pode ver. O PSG ele não consegue trocar a chave.
Olha só, esse é um ponto muito interessante. A Ligue 1 é um campeonato muito físico.
Uhum.
Mas é um campeonato taticamente defasado.
É baixo, né?
Defasado.
Então, por exemplo,
ou seja, não é físico. É físico e intenso? Não, é físico.
É muito daquela
intenso
coisa...
não é, porque o líder é o PSG e é um time que não tem intensidade.
Exato. É muito do que a gente fala. Às vezes a gente que acompanha futebol brasileiro, a gente vai pegar um jogo de campeonato paulista que tá rolando agora, os estaduais. Você vê que falta intensidade. É um jogo mais lento, justamente por isso. Porque às vezes falta intensidade. Não é nem questão tática.
Uhum.
Acho que às vezes é o nível de concentração, o nível de aproximação. Então eu acho que isso é uma das coisas que a Bundesliga tem e que traz e que deixa seus times competitivos acima de tudo.
Cara,
pra você ser competitivo, você precisa ser intenso. Senão você não vai ser. Por exemplo, o PSG não tem intensidade. Ele, contra o Bayern, ele não foi competitivo, cara.
Eu vou te falar, essa discussão foi a mais legal do episódio, pô. Vou botar
mas
lá... Capa não vai ser, mas eu já vou botar até lá no título.
É porque é isso. Eu acho que a Bundesliga te entrega muita aplicação tática, muito respeito entre as equipes.
O coletivo.
Coletivo
também,
muito
né?
grande, uma intensidade que não existem... Que... La Liga tem alguns times que tem, mas a Ligue 1, por exemplo, o PSG não tem intensidade nenhuma.
Ô, Gustavo, eu vou te falar uma coisa. O Carlos, ele ia falar... Ele tinha, na verdade, tinha começado a falar dele. Eu acabei de lembrar. Eu vou deixar ele concluir. Mas, já que você já entrou na discussão, deu a resposta que inclusive eu achei boa, achei que a gente entrou num papo legal, pro pessoal que quer ver se é verdade mesmo, não, o Gustavo falando mentira, sei lá o quê.
Vou assistir.
Tá acusando de mentiroso.
Tá falando pra mim que eu vou assistir Bochum e Eintracht Frankfurt e vai ser intenso.
Então, meu amigo, vamos fazer o seguinte, assiste a Bundesliga aí ao vivo no OneFootball, ao vivo e de graça.
É a casa do futebol alemão no Brasil, né, pô?
Não é no OneFootball, uma parceria com a VBET, ao vivo de graça. No sábado, às 11h30 da manhã, Borussia Mönchengladbach e Bayern de Munique.
Jogão, hein?
No sábado, também, Eintracht Frankfurt contra Werder Bremen. No domingo, 1h30 da tarde, Borussia Dortmund e Hertha Berlim.
Jogão, hein?
Qual deles?
Do Hertha, não
é? Bayern e Dortmund e Hertha, né? O Hertha que vem de vitória de
O Hertha meteu 4.
4-1 no Gladbach, que vai jogar contra o Bayern.
Agora
e o Gladbach que é, tradicionalmente, pedra no sapato do Bayern, né? Várias ocasiões.
Agora o Hertha vai passar 7 jogos sem fazer gol.
Aliás, o Gladbach, ex-clube do Jan Sommer, que hoje é goleiro do Bayern, que lá no primeiro turno pegou tudo, 1-1, o jogo em Munique. O Sommer foi o herói do jogo e hoje tá... Jogando pelo outro time? Que...
Goleiraço, hein?
Como é que você não vê esse jogo? Pô.
O Gladbach do Thuram também, né? Jogador de Copa do Mundo, pô. Entrou na final.
Filho do...
Filho daquele.
Pelo amor de Deus.
Ele errou o gol que, né? Enfim.
É verdade.
Contra o Lausanne.
Ele é responsável pela minha depressão, por seus sucessos.
Ele é responsável pela minha felicidade.
Você tá maluco. Vamos,
Argentina.
Nossa senhora.
Ok, tô brincando.
É bom,
que você ia falar, Carlinhos? Você tinha começado a falar com o futebol alemão lá? Que eu
não, acho que isso daí destacaria, assim, pra gente passar pra outro assunto, que Três jogadores que me agradaram bem, o Bellingham até comentou, mas eu gostei muito da partida do Can, né? Chan.
Aham.
O pessoal chama ele aqui, né? Chan.
Chan.
É, e o Brandt, cara, que o Brandt era aquela eterna promessa alemã, não sei o quê, sabe?
Parece cara, que
essa temporada dele tá sendo muito, muito boa. Ele jogou, ele fez outra ótima partida, ele vem de...
Já tinha jogado bem
vem
também,
de ótimos né? jogos, vem fazendo gols seguidamente. E contra o Chelsea ele também jogou muito bem, assim...
Ele fez gol contra o Werder Bremen, já tinha feito gol...
Ele é até de Bremen, né?
Fez gol ou não?
Foi... Fez gol contra o Bremen.
Sei que tinha me falado.
Ele é de Bremen.
Ô, Carlinhos, deixa eu dar outro recado, posso? Tudo, tá vendo que você sabe tudo de futebol alemão? Tudo que você mata todas as charadas? Porque você é um dos caras que tá sempre no papo de Bundesliga.
O nosso, onde nosso outro podcast, né? Pessoal que não conhece, vai ter que ver chanzinho, né? Sobre Bundesliga, na essência.
Quando que acontece o Papo Bundesliga?
Todas as segundas.
Então, pessoal...
E teremos para essa próxima segunda convidado especial,
não
mas...
Não deixa
não, 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 não. Deixa um misterinho, né? Não pode...
Pô, eu vou te falar depois. Pessoal... Vou falar pro Gustavo depois em off, porque ele não sabe.
Ele não sabe ainda, mas... É isso, cara. O pessoal maluco. Quer ter
um... É um cara que tem pouca história,
pouca
né?
História, poucos anos de futebol alemão,
tá
pouquinho.
Confirmado já? Acertei? Você tá fazendo promessa aí, você nem sabe.
O nosso Vitor Geron confirmou pra mim, mas eu não vou falar, não vou falar quem
nem
que
a primeira letra do nome?
Não
pode.
Já mata?
Então, assim, a gente falou dois dos times que ele jogou, que ele defendeu na Alemanha.
Já citamos aqui.
Sim, já citamos aqui. Já matei. Então.
Fala aí, pai. Não,
não.
Ó, e assim, confirmado até segunda ordem, eu acho que eu, se fosse você, ficaria de olho no futebol, notificações, etc.
Nos nossos vídeos também.
Vídeo. Pô, tudo mais. Fechou a sua fala de...
Aí você mandou bem demais agora, mano.
Ah, cara, você sabe que eu...
Como sempre,
complicou
né?
pro Chelsea ou não?
Ah, não.
Cuidar, né? Lá no
Stamford
Bridge.
Joga em casa,
mas eu acho que o Dortmund tá bem. Tipo,
eu lembrei o que eu ia falar.
O Dortmund
deu tá vendo? De novo, por que eu lembrei? Porque ele fez de novo. Quando foi o começo do episódio, a gente brincou que ele... Ah, porque é torcedor do Bayern, não sei o quê. Aí, ele, pô, né, porque, né, a primeira chance que ele teve de falar do Dortmund, ele, pô, é, o Dortmund jogou futebol de campeão de Champions, ou seja, o que ele tá fazendo? Ele tá tentando...
Zicar, né?
Não. Tá tentando dar uma de santo, tentando conquistar a torcida do Dortmund. Mas, na verdade, todo mundo sabe que você quer mais é que o Chelsea passe o carro no segundo jogo.
Vamos lembrar, o Dortmund tem 7 jogos em 2023 e 7 vitórias, né?
Cara, ele é o PVC.
Só,
né?
Cara, eu não falo que o Chelsea passa, não. Eu acho que...
Você acha que vai dar Dortmund?
Eu acho que vai dar Dortmund, sim.
Pelo bem do futebol alemão. Eu acho que dá Chelsea.
Eu acho que dá Chelsea.
Nos pênaltis.
Eu acho que dá Chelsea com o gol do Thiago Silva de cabeça. 2-1. 2-0. 2-0 é difícil.
Vamos ver, né?
É 2-1.
Stamford Bridge tem aquelas noites mágicas de Stamford Bridge, né?
Eu acho que vai ser 2-1. Na prorroga. 1-0.
Mas aí é pênalti, não é não?
Não tem prorroga, não?
Tem, mas aí é pênalti, né?
Não, pô.
Resultado igual? É pênalti.
Não.
Resultado 2-1, 1-0
é
pênalti.
Tem razão, foi 1-0.
Mudou o formato, é.
Tem razão. Não, e de qualquer jeito, o Chelsea joga em casa, né? Não tem gol fora, não tem nada. Não, então 2-0. É, vou ter que...
2-0.
Eu preciso do Thiago Silva fazendo gol.
Vai fazer 2.
É o palpite. 2. É, um de mão. E depois vai postar um story, marcar @TNTSports, ele abraçado com o Enzo, chamando o Uber,
Vai ser exatamente isso.
Vai ser ele e o Enzo.
É a cara dele.
Então. O Neymar vai ligar pra ele e falar, Thiago, faz agora.
Faz. Os dois, a foto vai ser tirada de
drone
de costas, assim, ó, vai estar o aplicativo do Uber aberto.
Exato.
Assim. Gostei.
É isso.
Quer falar de Arsenal City? Nós não deixamos quase nada de tempo pra falar de Arsenal City.
Vai
né?
falar.
Mas vamos falar.
Vamos dar aquela resumida.
Até
né?
porque 3 brasileiros titulares.
E
né?
vou deixar uma chamada. Matheus Palmieri não quis estar apresentando ele hoje fugiu, por causa desse
fugiu.
Jogo.
É verdade.
Fugiu mesmo, Matheus?
Cara,
fugiu.
Pra quem não sabe, o Matheus ele gosta do Arsenal, né?
É Gunner, né?
Ele é Gunner. E, pô, o Arsenal peidou. Pô.
Cara, mas aí.
É que tem jogo a mais o City, né?
Eu posso falar uma coisa? É absurdo esse resultado.
Não é absurdo, é normal, cara.
Eu esperava.
Assim, não. Vamos separar as coisas. Não é absurdo, o resultado é normal. Mas criou-se uma grande expectativa.
É, mas
porque...
por culpa do Arsenal que não ganhou os últimos 3 jogos.
Não, eu né? sei, mas eu digo assim, esse jogo é o jogo que é a famosa... Vamos tirar a prova agora, né? Tipo, os dois... O Arsenal começa... Eu acho, cara, eu acho que assim, o Arsenal começa a temporada muito bem.
Uhum.
Impressiona todo mundo. Mas todo mundo ainda fica com aquela coisa meio tipo, pô, beleza, mas pra provar mesmo que consegue segurar a bronca, tem que ganhar no seed. Não ganhou.
Não, tudo bem. Não ganhou. Mas eu acho que isso aí teve um ar maior por quê?
Sim,
porque perdeu
pro
Everton e empatou com o Brentford.
Sim.
Porque se tivesse empatado, nem que tivesse empatado e ganhado um jogo,
e lembrando,
chegava sem peso nenhum.
Sem pressão.
Mas não, mas chegou com o Guardiola falando assim, se eu ganhar de você, você vai perder a liderança.
Não, e temos ainda que lembrar que o City é um jogo a mais. Então assim,
mesmo
o Arsenal,
assim,
mas é sinal de alerta ligado.
Acho que foi, hein?
Eu acho que foi também.
Eu acho que foi.
Eu acho que tchau.
Tipo assim, o Guardiola é muito bom nisso, né? Ele falou, cara, não dá nem pra imaginar a gente sendo campeão. Os caras estão 11 pontos na frente.
Pois é.
Aí, ó. E você vai falar pra mim que o City vai perder algum jogo até o final do campeonato?
51-51, né? Vamos...
Sei não, hein?
Pessoal que...
Eu acho que foi.
Detalhe pro participação mais influente, digamos, de brasileiro no jogo, o Ederson fez o pênalti, né?
É.
O Ederson...
O Magalhães também saca. Perdeu a bola ali no gol do... Uma bola, um bolaço do Gundogan ainda, né?
E não é... Não é brazuca, mas japonês é o Tominazo que acabou errando nos dois gols do Chelsea, do City. É.
Gol do De Bruyne, né?
Não devia nem estar jogando, né?
E o do Grealish também, que acabou... Ele foi marcar, que não sei agora, acho que ele foi marcar... Não sei se foi o Haaland. Fez a marcação e deixou exatamente
deixou
onde...
Deixou
o buraco exatamente
onde o Grealish fez o gol. É, mas então, eu achei esse gol um pouco exagerado. Porque ali o lateral, ele
tem
que fechar.
Muito, exato.
Ele não tem o que fazer.
Ele tem um instinto pra fechar, mas...
Ele tem que vir fechar.
O gol do De Bruyne, sim, aí é uma... Aí
ele sabe por quê? E sabe por que ele tem que fechar? Porque o Gabriel Magalhães estava no meio campo, ele que perde a bola. Ele já tem uma menos, então quando tem um cara atrás, ele tem que vir. Aí o Gundogan acha um passe inacreditável, pô. E aí o Grealish numa fase, né?
Calando a boca de tudo.
É.
Good boy, né?
Eu falei mal dele ontem.
Good boy, né?
Good boy.
O Haaland, como é que é? Dá o número aí também. Não é brazuca, porém...
Pô, o Haaland até puxando a sardinha pra gente.
Isso a gente até entrou na discussão, Carlinhos. Não sei se foi no último, não sei se você tava também, mas a gente entrou numa discussão sobre... Acho que você tava.
O último não tava, não. O último
não?
Foi...
Semana retrasada.
Você, Ian e...
Eu, Ian e o Barbalho.
E Barbalho.
Eu acho que tava eu, você... Eu não sei. A gente entrou numa discussão sobre o Haaland... Acho que foi no último. Sobre o Haaland ter piorado ou não o City, porque começou a surgir esse...
Tá maluco.
Começou a surgir esse...
Quantos gols ele tem na Premier League?
O maluco tem 26 gols em 22 jogos. Uhum. Ele piorou. Igualou. Ele
foi...
igualou.
Piorou, pô.
Foi até o...
Não, mas tinha uma discussão porque tá muda maluco. O estilo de jogo, acaba que individual. Mas assim, a gente, eu, por exemplo, discordei.
Piorou e os caras estão líder do campeonato, sendo que antes da Copa eu tava 11 pontos atrás.
Até para, sei, né? Quem falou isso, cara. Foi o Didi Hamann, ex-jogador alemão.
Nossa, comentari... Jogou onde?
Comentarista da Sky.
Jogou onde?
Chegou no Liverpool.
Então pronto.
Ele soltou essa aí, né?
Quem quer?
Didi Hamann.
Famoso aqui.
Jogou onde?
Agora que eu acompanho futebol, hein?
Não, mas o negócio é que é impressionante mesmo, o Haaland tem 26 gols em 22 jogos.
Fala que o cara piorou.
Na Premier League, que é o campeonato mais difícil do mundo. O Agüero, por exemplo, na melhor... Que é pra caramba do City. Na melhor temporada dele
do
City.
Título. Fez o gol do título.
Em 14-15,
né?
Inclusive, foi essa temporada, ele fez 26 gols.
Acho que foi na 12-13 até.
Que ele fez 26?
Irmão,
ele fez o gol do título.
Ah, tá.
Falta metade do campeonato, velho.
Não, faltam 15 rodadas. O recorde histórico... É de 34, né? São dois jogadores.
Já foi.
O Andy Cole
e o
Alan Shearer. Ele precisa de 15 jogos, de fazer 8 gols em 15 jogos. Ele vai fazer 20,
vai fazer,
brother.
Vai fazer 20, mano.
Se eu não me engano, ele é o jogador que tem mais gols na história da Premier League. Acho que 292, alguma coisa.
Coitado. Assim.
Jogador. E jogou boa parte da carreira por Blackburn e Newcastle.
O cara do Blackburn na época era um time massa.
Década de 90.
Já foi campeão da Premier League já.
Então, ó, mais algum destaque? Porque nós vamos fechar esse jogo
O pênalti do Ederson no Enquetique também achei bem... Pênalti de Campeonato Paulista.
Aquele pênalti famoso chorado?
Aquele pênalti bem mais ou menos.
Ó,
a pênalti é uma malandragem, né? Não sei.
Um destaque, um comentário rápido, porque assim, tivemos também Campeonato Espanhol nesse meio de semana. O Real Madrid jogou, por ter jogado no fim de semana o Mundial de Clubes, né? Jogou contra o Elche, um jogo da última rodada, dessa mesma rodada, mas o jogo foi nessa quarta-feira. Tivemos os brasileiros em campo, né? O Militão e o Rodrigo, o Vini não, porque estava suspenso.
Uhum.
Mas não tivemos gol de brasileiro. Destaque para dois gols de pênalti do Benzema. Mas... Um dos pênaltis foi uma cavada ali do raio.
Do Raio, é.
Alá, Paulistão também.
Alá, Paulistão. Esse não tem muito o que falar, né? 4x0 não é o chip padrão.
É, e outro, acho que a galera, o brasileiro, quer mais saber se o Ancelotti vai pro Brasil.
É, aí você matou, aí você foi bem. Você foi
eu
bem.
Acho que... Será que o Carleto vem?
Eu...
Por enquanto, temos, a gente até falou no começo do episódio, por enquanto temos a confirmação da CBF de Ramon Menezes como interino. Vamos fazer também um...
Isso nunca aconteceu, volta, né?
O Brasil tem interino?
Acho que isso nunca aconteceu.
Não sei.
Da época.
Aí eu vou confessar que eu não...
Sempre tinha um Dunga na frente.
Né? É, vou confessar.
É engraçado, né? Vamos ver. Quem sabe o Ramon vai dar um show no Marrocos, né?
É, eu acho assim, eu acho que a chance do Ramon ser efetivado na seleção é inexistente. Não existe.
Pequena.
Mas vamos ver o jogo
e
aí.
E a demora pra CBF de anunciar um técnico?
Mas, cara, é um teste difícil, velho, porque os caras...
Foi bem na Copa, né?
Pô,
eu acho que tem... Eu acho... Então, mas é aí que tá.
É que tem o...
Não é, mano.
Você tem um bom ponto. Marrocos chamou atenção, foi destaque, dentro de um contexto, dentro da Copa do Mundo, cresceu na competição. Fora da Copa, volta a ser só a seleção de Marrocos. Volta, exato.
Outra.
Não, e você vai crescendo, vai crescendo.
Esse amistoso vai ser aquele famoso primeiro amistoso pós-Copa, que não vai ninguém, que vai vir
que nem
uma
os
galera,
próprios jogadores estão nem aí pra...
Eu duvido muito, e por exemplo, com todo respeito ao Ramon Menezes, tá? Eu não acho que ele vai... Pô, se o Neymar não quiser ir, ele vai falar, Ramon, sinto muito, mas não vou.
Tem isso.
Tem que ver muito de quem vai também.
Não, e às vezes até assim, Exatamente. Às vezes precisa dar mesmo esse break pros caras. Tipo,
eu
cara,
acho que vai ter break.
Chama
eu
os
acho.
Outros caras, chama outros caras pra... Pô,
tá chama falando do Brasil. Do Neres até.
É, chama o molecada.
Tá arrebentando no Brasil, Dudu. Leva o Hendrick, que não fez um gol até agora.
Liga.
Leva o Neres,
eu acho que vai ter muito disso, tá?
Gabigol. Não, mas é bom, tem que ter pra dar motivação pra essa rapaziada. Tipo assim, ó, tá começando outro ciclo, é outra
mas,
chance.
Mano, eu vou criticar uma parada. A gente fala muito da seleção brasileira, né, que a CBF tá mudando e blá, 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 blá. Que o Tite, aliás, eu espero que mantenham muito do que o Tite fez. Porque o Tite deu
tem
uma bela de uma
positiva,
organizada
lógico.
Ali. Só que, meu, faz um ano que o Tite falou que ia sair fora.
É.
E até agora não tem um nome.
É.
A gente começar o ciclo, que é menor ainda... Tudo bem.
Cornetou, hein?
Não, mas é.
Não, mas
tá... A gente fala em tanto de preparação, de planejamento. O Tite já reclamava que ele tinha pouco tempo.
Eu vou fazer o advogado do diabo, cara. Sabe por quê? Eu concordo com você. Não, eu acho que você tá certo. Mas eu tenho um outro ponto. Eu acho que assim, contratar um técnico pra seleção brasileira, você tem que ter um nível de assertividade muito grande. E eu acho que assim, é grave demorar um ano? É. Mas eu acho que é mais grave você tomar uma decisão precipitada. E tipo assim, se tivesse... definido já e fosse o Dorival, por exemplo. Eu preferia ter esperado mais, igual é agora.
Não, beleza.
Eu
Só
prefiro
que você teve
ter,
um ano pra isso.
É, cara, é difícil. Às vezes, o próprio Ancelotti, né? Teve um ano, mas o Ancelotti mesmo, o que a gente tem de informação é que ele só aceitaria
mas
o final
agora,
da
mas
temporada.
Agora a pergunta é a seguinte, quem que tá tomando essa decisão? Será que o Ancelotti é o cara?
Ah, eu já não sei.
Acho que ele é o número um aí da...
Eu acho que
mas
eu,
ele,
é...
eu acabei... Você realmente acha que o Ancelotti vai sair da Itália ou daqui da Europa pra ir morar no Rio de Janeiro pra assistir Flamengo
cara.
E Bangu?
Cara, acho que ele tá, talvez.
Pô, eu duvido.
Não sei qual que é a motivação pessoal do cara.
As funções do técnico do Brasil.
Eu sei, mas eu não sei qual que é a motivação pessoal do cara. Às vezes ele, pô, quer morar num país
nunca
clima
treinou
tropical.
Nunca treinou a seleção, Ancelotti.
Clima tropical, tomar umas caipirinhas.
Quem não quer treinar a maior seleção de todas?
Não,
cara.
Perfeito, eu também acho. Só que aí você vai
levar
o cara.
Depende de qual
aí
que
cê,
é.
Cê já, imagina que ele só aceite no fim do ano.
Aí já demora.
Mas
assim, o Tite já reclamava de 6 anos de trabalho, que era pouco. Você já não vai ter o primeiro jogo, você já vai ter a primeira convocação. Aí você, enfim, é...
Gustavo, melhor e pior, melhores e piores da rodada. Vambora. Melhores e piores da
cara,
semana. Melhor e pior pra você.
Acho que David Neres o melhor, né?
Quando e pior.
Fez gol.
Thiago Silva ou Neymar? Ou outro?
Thiago Silva fechado.
Tem valor, essa semana tem vários, hein? Dá pra botar um Ederson ali, apesar do pênalti ter sido mesmo Mandrake.
Eu acho que o Thiago Silva foi chato.
É?
Foi chato, desnecessário. O Thiago é turmão.
Carlito.
Ele falou Neres? Não?
Neres e Thiago.
Tô com o Guga.
Os dois?
Os dois.
Ah, vou votar no Neymar então pra dar uma diferenciada. Vou votar no Neres também, que eu acho que...
Mereceu, fez gol.
Ah, mereceu.
É o único que...
É o único que fez gol. É o único que fez gol. Mas vou de Neymar porque...
Chover molhado.
É, cara.
Adulto, né?
Precisa voltar. Eu elogiei muito o Neymar no começo da temporada.
Claro.
Precisa. O que o Neymar precisa agora, cara? O que o Neymar precisa agora? Ele precisa encontrar alguma outra motivação. Tipo, mesmo que seja.
E
a próxima Copa.
E talvez a seleção seja, né? Ele tá aí a 3 gols do Pelé.
Cara, ele precisa. Assim, desculpa, mas A própria Champions tem que ser uma motivação pra ele, tem que ser uma obsessão pra ele. Porque o PSG, por mais que esteja numa situação difícil, cara, o PSG precisa ganhar Champions,
mas, pô, então, a gente vai voltar no negócio do PSG. Pô, às vezes o Neymar olha pro meio campo dele e fala, o Soler não vai ser campeão da Champions,
Não, mas vai.
Vai.
Você não vai ser campeão da Champions com o Soler no meio campo. Vai. Não, não vai.
Então, assim, esquece, pô. Ele, às vezes, eu acho que ele também tá de saco cheio, só tá uma porrada em Paris, mano. Tudo, cara, desde que ele chegou
qualquer,
é só porrada.
Tipo assim, o maluco joga 5 jogos bons.
É?
Aí, Neymar tá bem. Joga um jogo ruim, pô, Neymar fez merda de novo. Cara, pô, Neymar...
Jornais franceses,
Não, vai embora, não merece. Eu acho que a Liga não merece. A Liga não, né? O pessoal de Paris ali não merece ter o Neymar, não.
Então tá bom. Capa do episódio de hoje, David Neres. Meus amigos, encerramos o episódio 95. Manda um abraço aí.
Muito bom estar de volta. Obrigado. Boa tarde, noite e dia pra quem tá assistindo aí.
Um abraço aí pro pessoal que nos prestigiou e confere todas as emoções aí dos campeonatos brasileiros, campeonato europeu lá no futebol, né? Nosso aplicativo.
É, agora a gente tem. A gente tem também agora os famosos lances ao vivo da Comebol Sul-Americana, da Comebol Recopa. Então você que quer que aí vai estar na folia do carnaval, tem Recopa.
É o Carna.
Os caras são especialistas em merchan.
É, aí você vai lá no você vai lá no futebol, pô, Flamengo fez gol na Recopa. Um minuto depois o gol vai estar lá.
O maluco não vai estar vendo o jogo, porque vai estar, porra, né?
Mas Skol Beats.
Copinho na mão, dançando.
Copão na mão. Hoje eu cantei Racionais e essa aí que canta.
Tu já aprendeu do Léo Santana?
Brasil com Z.
Foi, eu vi a dancinha dele, cara. E tem aquela do Lovezinho também, que tá estourado no TikTok.
Brasil com Z, musical hoje.
Você não sabe qual é, não? Do Lovezinho? Putz. Lovezinho, pô.
Pessoal, bom carnaval. Tchau, tchau. Aproveitem.
Pessoal, perdeu o Bob dançando aqui, só falo isso.
Depois vamos acabar com a música.
Vídeo no TikTok. Segue o OneFootball no TikTok também, onefootball.br. Tchau.